Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da Esques FM e do jornal A Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Neste episódio entrevistei o Nuno Pires. Ele trabalha nos bastidores da comédia, já desde 2011. De momento é agente de humoristas como Guilherme Duarte, Ricardo Cardoso e Joana Gama. Aliás, em 2020, em plena pandemia, criou a Setlist com Henrique Mota Lourenço e Guilherme Duarte, uma nova agência focada na comédia e que ainda este ano vai trazer Daniel Sloss a Portugal. Chegou também a trabalhar no antigo Lisboa Comedy Club. Vamos falar do comediante Andy Kaufman, provavelmente um dos mais originais e bizarros comediantes de sempre. Segue-nos em humoravprimeiravista.podcast no Instagram. O episódio 41 começa já a seguir à bela voz do Tiago Filipe.
Humor à Primeira Vista.
Nuno, muito obrigado por teres aceitado o convite para estar aqui. Estamos a gravar na manhã seguinte a ter estado a uma noite de trabalho, não é? Regresso ao trabalho nos palcos.
Certo, finalmente.
Porque acredito que antes também tenhas continuado a trabalhar, não é? Mas os teatros voltaram a abrir após este segundo confinamento. Ontem, neste caso, produziste o espetáculo de Banana Papaya.
Sim.
No Teatro Vilaré para... portanto, saldas reduzidas, com público reduzido, com restrições ainda. E é importante falarmos deste regresso da cultura e da comédia, principalmente. Mas primeiro, sendo tu alguém agente, não é? Produtor, fazes várias coisas nos bastidores da comédia. E normalmente não temos, e obrigado por isso, não temos tanto contacto em termos de entrevistas com malta que trabalha nessa área. Queria primeiro perceber e contextualizar o que é que faz exatamente um agente de comédia, neste caso, tu.
Ok. Obrigado pelo convite. Sim, não é algo que costumo falar e nem não estou muito habituado, por isso espero que gostes de um bom desafio. O que é que faz um agente de comédia? É assim... Aqui, basicamente, eu tenho duas funções diferentes na setlist. Uma de produtor, como ontem, com a Banana Papaya, onde simplesmente faço o espetáculo acontecer. E outra como agente barra manager, é uma coisa distinta, mas em Portugal juntamos um bocadinho na comédia, que basicamente é criar uma estratégia, planear o que é que vai ser o ano, ou neste caso agora, deste Covid, muito mais curto, porque não sabemos o que é que vai acontecer.
Claro.
Basicamente é uma estratégia, delinear uma estratégia e fazer acontecer o que nos propusemos.
Neste caso, nas funções de produção, consegues dar algum exemplo do tipo de coisas que faças só para percebermos melhor?
Falando no dia de ontem,
por exemplo, sim.
Tanto eu como o Henrique, que somos os dois produtores
da setlist,
chegamos ao teatro. Descarregamos cenário, articulámos já tudo com o teatro, nomeadamente hora de chegada, quando é que as artistas chegam, quando é que hora de jantar, todas as licenças, seguros, tudo isso está tratado, as bilhéticas todas, ticket lines, os convites, quem é que não está, quem é que não está. Depois, basicamente, chegamos lá, acompanhamos toda a nossa equipa técnica para a montagem do espetáculo, cumprir o desenho de luz previamente enviado tanto para a equipa técnica como para o próprio teatro. Pôr algum tipo de catering, alguma coisa que elas queiram
e preparar todas essas coisas que são aplicadas na altura, como disseste, desenho de luz, cenário, etc.
Sim, sim, tudo isso é aplicado antes e tudo isso o teatro.
Funções vossas também.
Sim.
De produtor, neste caso.
De produtor, exatamente. Ou seja, mandarmos tudo, mesmo ao próprio teatro, para os técnicos do teatro prepararem o que nós vamos pôr, como para a nossa equipa técnica, que neste caso é a SL Crew, é o nosso parceiro, para fazer acontecer o desenho de luz previamente feito por nós.
Ok. E relativamente à parte de agente, como disseste, acaba por coincidir muito, pelo menos cá, certo? Se calhar também porque temos um meio talvez mais pequeno do que... Se calhar, imagino que nos Estados Unidos essas funções sejam adequadas a diferentes pessoas, não é? Mas enquanto agente, explicavas que é, no fundo, criar uma estratégia.
Sim.
Acredito que isso, enquanto funções de produção, se calhar são mais... até práticas, aí é todo um plano se calhar mais teórico que depois tem que ter uma aplicação. Isso parece-me que talvez seja mais difícil de, num primeiro momento, conseguir perceber, até porque é uma coisa que não, enquanto um desenho de luzes, se calhar há certo tipo de ajudas que consegues ter de pessoas,
sim,
profissionais
adaptar,
de luz, não é?
E adaptar, sim, sim.
E adaptar. Depois, em termos de gestão de carreira, que acho que é aqui este ponto, torna-se mais difícil perceber, porque se calhar para... dando o exemplo de pessoas que agencias, o Guilherme Duarte precisa de um plano e a Joana Gama de outro.
Sim.
Como é que isso se faz?
É assim, idealmente até, ou seja, se o modelo fosse o correto, até havia dois tipos, que é o manager e o agente, onde basicamente o manager é responsável por toda a gestão de carreira e quase uma relação mais próxima com o artista.
Ok.
Ou seja, quase de ver o que é que ele sente confortável a fazer, ver o que é que faz sentido para ele, e o agente, volume negócio, trazer marcas, aumentar o volume negócio. Idealmente seria dividido assim.
Ok, então são três funções: produtor, agente, manager. Epá, sim, que acabas por acumular aí.
Sim, agora com o Henrique também dividimos isso de alguma maneira aqui quase, ou seja, se seguimos esta risca, os dois produtores, eu mais manager, ele mais agente.
Ok,
embora como tudo isto em Portugal não se aplica, acabamos todos por fazer um bocado o mesmo, acabamos todos de ir para o mesmo lado. Mas sim, o Guilherme tem uma estratégia que delineamos ao ano, sempre, que tem, curiosamente, tem acontecido sempre tudo o que nós pensámos em fazer. Às vezes puxamos umas coisas para a frente, outras para trás, mas conseguimos sempre mais ou menos criar o que nos propusemos. A Joana outra, e mesmo o Ricardo outra. Sim.
E já agora, para também nomearmos todas as pessoas que estão na setlist, se não estou em erro, já disseste o Ricardo Cardoso, Joana Gama, Guilherme Duarte, Banana Papaya enquanto espetáculo, certo?
Certo.
Depois o Que Subtil.
O Que Subtil.
E Gel.
E Gel.
Gel, que é mais recente, acho que ainda não.
É o mais recente, sim. Mais recente, é o mais recente. Foi só mesmo a partir de 2021. Entrou este ano.
E depois, se não estou em erro, pelo que eu percebi também, pelo que vi no site da setlist, acabam por ter certos trabalhos que fazem com o Guilherme que no Gel se calhar só trabalham numa área especificamente,
sim,
certo? Por exemplo, num se calhar é só ajudar a produzir espetáculos ao vivo, no outro tem a parte do agenciamento, certo?
Certo. Ou seja, enquanto o Guilherme, também pelos anos que eu já sou agente com ele...
São quantos? Já bastantes? Desde que ele começou a fazer stand-up?
Não, ele já fazia há algum tempo. Ou seja, e mesmo ele já tinha, quando eu ainda estava no meio termo, e o Guilherme também, diria 3, 4 anos.
Ok.
Alguma coisa. Ele já fazia para aí há 2.
Okay.
Uma coisa assim. E já tinha algum tipo de notoriedade, que eu lembro-me disso. Não foi, ou seja, não é. Não posso dizer que como muitos agentes fazem, que antes de eu aparecer, não se aplica. Não se aplica.
Mas estavas a dizer. Relativamente às diferentes tarefas que tens que fazer com cada tipo de pessoa que está na setlist.
Neste caso, por exemplo, o Gel, o que nós achámos que fazia mais sentido, porque assim, é o Gel, tem um universo muito próprio, é alguém que tem tantos anos disto como eu de vida, provavelmente mesmo. Não há ali, ou seja, temos uma experiência grande em termos de espetáculos ao vivo e de digressões, e isso é o que podemos acrescentar ali. Ou seja, ajudar a construir um espetáculo e vender esse espetáculo e produzir esse espetáculo. Isso é o que nós nos propusemos ali. O Guilherme não. O Guilherme é mais... Pá, é todas as vertentes. All around. Desde manager, agente, produção, tudo. O Gel não. É mais numa ótica de produtora de espetáculos. Obviamente que opinamos sobre tudo, porque somos amigos, já o conheço há alguns anos. E temos essa vontade, mas o foco para já é uma coisa que pode ser alterada. E que pode evoluir, e nós trabalhamos para isso, é trabalhar nos espetáculos ao vivo e criar um conceito de espetáculo com ele.
Ok. Neste caso associado, não sei se podes falar disso ou não, mas o Gel chegou a dizer até numa conversa com a ESC-FM, lembro-me na altura, que tinha mais ou menos alguma ideia de tentar pegar no tio Gel, na personagem, tentar aplicar, quem sabe, espetáculos de comédia.
Sim.
É algo que está previsto.
Sim, acho que sim.
Podes falar muito vagamente disso, não é?
Sim.
Não tem mal.
Até porque há muita coisa que se altera e depois, ou seja, a ideia é essa, mas não quer dizer que seja a ideia daqui a 2 ou 3 semanas.
Claro.
Porque de repente o Gel, ainda por cima, sendo o Gel quem é, pode mudar de ideias e pode mudar as coisas e pode ter outra ideia, pode ter outra personagem.
Claro.
Por isso que eu não, às vezes não me gosto muito de comprometer.
Ok. E... Isto até foi engraçado nos amigos chegados da conta de Instagram. Basicamente, há lá mais ou menos uma comunidade de pessoas que seguem se calhar mais atentamente o podcast, uhum. e qualquer pessoa se pode juntar, então já há ali uma comunidade, e eu dou a oportunidade de sugerirem algumas perguntas. Uhum. Por acaso sugeriram bastantes para ti, curiosamente. Okay. Uma das quais achei interessante era alguém a perguntar como é que se entrava neste mundo de produção. Aparentemente deve também ter algum interesse por isso. Como é que tu entraste neste mundo? Porque à partida, não tendo a comédia assim, não, está-se a começar a estabelecer enquanto espetáculos em teatros e etc. E mesmo televisão, por exemplo, onde estamos a gravar hoje aqui na SIC. Mas é algo que em 2011, quando começaste, era muito, muito pouco comum. Sim. Como é que foste lá parar?
Eu era designer, ou seja, estava a começar um trabalho a fazer design por peça, neste caso cartaz de stand-up, porque era uma produtora de stand-up, era a Bang Produções.
A Bang, sim.
E eu pelo menos acredito que foi assim a história e gosto eu acho que foi isto, não tenho a certeza absoluta, mas acho que falhou um produtor, ou o Paulo teve algum imprevisto e não pôde ir, houve ali alguma coisa e então alguém precisava substituir alguém. E obviamente... calhou-me a mim, tinha 20 anos ou 21 anos, e fui, epá, e gostei mesmo muito daquilo, da adrenalina de fazer o espetáculo acontecer. Isso foi no Vilaré, curiosamente.
Onde depois virias a trabalhar?
Onde depois viria a trabalhar, e onde ontem fiz espetáculo.
E, exatamente.
Foi no Vilaré, ainda no foyer, ainda se fazia espetáculos
naquela parte de bar, não é?
Sim, 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 uhum. sim. E foi assim, e pá, gostei daquilo, percebi que ali também podia estar ali uma fonte de rendimento... que achava que podia ser boa e que pá, não era uma seca como era design.
E depois como é que aprendes? Acredito que na altura também não existissem ainda assim tantas produtoras como se calhar já temos hoje, com vários humoristas e várias experiências. Uhum. Tem que ser um bocado a ir experimentando, tentativa e erro.
Certo, eu tive muitos anos, ou seja, metade da minha carreira, eu odeio a palavra, a aprender, ou seja, de não saber bem o que é que estava a fazer e a aprender com os erros e a aprender com o que me diziam e absorver várias experiências, tanto por várias produtoras que eu passei na altura, até agora achar que mais ou menos que é assim que se faz, mas se calhar daqui a 5 anos posso perceber que não. Mas foi um bocadinho de learning by doing.
E também há também um bocado... se calhar aqui até aplicando a comediantes, que obviamente se fores consumindo comédia vais conseguindo encontrar alguns padrões de como é que isto se faz, uhum. como é que se faz stand-up, etc, como é que se escreve. Acaba por ser um bocado também visualizar um espetáculo, perceber como é que as coisas são construídas e depois aplicar.
É exatamente isso, ou seja, antes, ou seja, quando comecei, para mim um espetáculo era ter microfone e som. Era isso, e ter comediantes era o que era preciso e era o que eu era a única coisa que eu sabia, ou seja, era o que me tinha sido passado. Depois vais acrescentando, uma história, depois vais acrescentando um bom cartaz, depois vais acrescentando
um
rider de luz, um conceito, vai aumentando. Eu lembro-me que as digressões, quando dos poucos humoristas que havia a viver de palco, as digressões eram Lisboa e Porto, era o que havia,
pois.
Ou seja, e o bom do crescimento deste mercado enorme nos últimos 5, 6 anos é que eu também cresci com ele e surfei essa onda e apanhei também essa curva de conhecimento. Foi bom. E não sei bem dizer como se começa nisto. Acho que é chatear quem tem o direito. Agora há muitas produtoras, há muitos produtores.
E há falta de gente para produzir espetáculos? Ou, por exemplo, esta pessoa que perguntou isto. Se estiver assim tão interessado, achas que pode eventualmente conseguir?
Acho que sim. Acho que há uma procura tanto de produtores como novas pessoas a fazer humor. Acho isto. E acho que uns precisam do outro.
E sentes essa necessidade enquanto criador da setlist, não é? Fundador?
Neste momento não, porque lá está.
Por causa da situação?
Não, porque, ou seja, neste momento, para o volume de trabalho que temos e para os artistas que temos e para os planos que temos, mesmo os que não podem ser aplicados em tempos de Covid, mas que esperamos aplicar quando todo este processo acabar, ou seja, sentimos que temos uma equipa suficiente.
Ok.
Agora, não quer dizer que amanhã haja uma ótima oportunidade ou um ótimo espetáculo ou um conceito e que tenha-se aumentar a equipa ou até falar que é uma coisa que ainda não acontece muito e acho que é uma questão de tempo com o crescimento do mercado ter acontecer, que é produtores por peça, ou seja, como há designs por cartaz, haver um produtor que está alocado a um projeto e que só faz aquele projeto. Ou seja, não é alguém diretamente salariado ou empregado de produtores X, mas não, várias pessoas independentes, como há técnicos, como há mil outras coisas, que simplesmente de projeto.
Faz sentido. E uma coisa que estive a reparar, eu tinha visto a série Os Preliminares do Guilherme Duarte, onde apareces nos episódios, é no fundo assim, uma série documental sobre os bastidores de uma tour de testes de stand-up. Uhum. Podem ver no YouTube do Guilherme Duarte. Estive a rever, porque tinha memória disso, num espetáculo em Aveiro. Na data de Aveiro, penso que era, se não foi a primeira, era uma das primeiras.
Foi a primeira.
E no final do espetáculo, nota-se que estás a falar com o Guilherme a dizer algo como: esta parte é para cortar, não sei o quê. Um agente também vai dando dicas em termos de perceber o que é que funciona de material. Achas que há essa receptividade por parte dos comediantes também?
Diria que sim. Ou seja, e falando mais do que neste momento com o Guilherme, mesmo com outros humoristas que já trabalhei, sim, principalmente quando tens uma relação com eles, que não é simplesmente fazer acontecer o espetáculo e que fazes estrada, e a estrada muda muito a relação que tens com quem trabalhas, na minha opinião. Por isso é que por Levinas, foi das coisas mais divertidas que já fiz, mesmo ficando extremamente incomodado a ser gravado. Mas sim, acho que sim. Acho que quando crias uma boa relação com o humorista e conheces o humorista e começas a perceber qual a música dele, entre aspas, e como é que ele fala e como é que ele quer interagir e como é que ele quer passar, começas a perceber um bocadinho também alguma coisa. E teres uma visão fora de palco de alguém que supostamente tem de perceber de mercado e que tem de consumir comédia e que tem de perceber o que é que queremos fazer, acho que sim, acho que faz todo sentido. Um manager, lá está, essa já é a posição de manager.
Mas achas que aí dás uma opinião mais baseada na reação que ouves do público ou em se achas que aquilo é bom material ou não?
Os dois. Acho que é um misto dos dois. Acho que tem que perceber. Imagina, um humorista, se for genial só para ele mesmo, não é genial. Ou seja...
Porquê?
Porque se o público não está lá, é igual. Ou seja, alguém a rir-se sozinho no meio da coisa, não... não... Uhum. Ou seja, tens de fazer um misto de... Não tens de trabalhar só para o público, mas também não podes trabalhar só para ti. Tens de fazer o que tu queres, mas tens de tentar fazer o público rir, senão...
Sim, mas aí é um bocado a questão. Por exemplo, pessoas que se calhar não chegam a um sucesso e que nós olhamos e vemos que têm jeito e têm talento, também são comediantes válidos, não é?
São muito, aliás, vários comediantes, dos meus comediantes favoritos portugueses em Portugal, não é conhecido, não é minimamente conhecido. E eu acho que é dos melhores comediantes.
Por exemplo, há muito essa
Miguel Neves.
Era o que eu ia dizer. Porque muita gente refere, várias pessoas do meio dizem que é o melhor ou um dos melhores stand-up comedians.
Foi o primeiro agenciado que eu tive.
Agenciaste Miguel Neves.
Agenciei Miguel Neves. O quê? Dentro do universo que é agenciar Miguel Neves. Atenção.
Como é que foi essa experiência? Tenho que perguntar.
Opa, tinha na altura demitido do Comedy Club e do Vila Arena na altura. Já conheci o Miguel há muito tempo. Uhum. E falámos e achámos que fazia sentido. Eu achava, como a maioria das pessoas que se ouvir a atuar, acha que é um comediante ótimo. E achava que sim, que tinha potencial e que era uma questão de organizar algo que era, na altura, acho que agora não é a situação, mas que na altura era completamente impossível e verificou-se isso num par de meses, que era completamente impossível organizar o Miguel naquela fase. Acho que agora não, mas lá está, acho que é dos melhores comediantes que aí anda agora.
Então, por exemplo, penso que deves estar-te a referir, ele fala abertamente disso, questões de problemas que ele tinha com álcool, com drogas, etc. Uhum. Suponho que estejas-te a referir a isso, certo? Em termos de estabilidade, acaba por ser difícil, obviamente. Mas tendo em conta a situação que conhecemos atual do Miguel, ele também já falou que se calhar está focado no trabalho e vai fazendo stand-up às vezes, etc., não é? Porque é legítimo. Fontes de rendimento, não é? Mas não achas que, por exemplo, agora investir no Miguel Neves sabendo que ele é um bom comediante não faria sentido?
Eu não sei responder a isso. Porque é diferente e depois, lá está, a partir do momento que tu quebras a confiança de alguém. Uhum. Eu adoro Miguel, sempre que estou com ele fico genuinamente feliz de o ver. Estou poucas vezes com ele, mas quando estou, fico, é das poucas pessoas que fico genuinamente feliz de ver. Mas acho que depois de várias coisas e de já terem passado anos. E há outra coisa que é: há humoristas que não precisam de um agente.
E achas que ele não precisa?
Não.
Porquê?
Porque acho que o Miguel está a fazer o que quer, como quer. Ou seja, não acho ali uma necessidade que ele tem de ter um agente. Porque lá está, ele faz, é o que estavas a dizer, ele vai fazendo humor e vai fazendo outras coisas. Acho que é a solução ideal. E acho que faz todo sentido para o Miguel. Por isso acho que não, acho que ele não precisa de um agente, acho que ele precisa de muitos bares e de muito movimento de mercado a acontecer e deixar as coisas ir acontecendo.
Ok. Já agora, que mais humoristas? Eu tenho noção de alguns, mas não tenho noção de todos. Quem é que já tiveste em carteira? Acho que é assim, essa expressão que vocês costumam...
Em agenciamento não tive mais dos que falámos. Produzi vários espetáculos, fiz várias tours e digressões, desde Red Light, Hugo Sousa, Sinel, na altura...
Mas em termos de agência foi...
Acho que foi os que falámos, sim. Foi uma coisa... Foi
o Miguel, então, e...
Sim, mas volto a dizer, foi o Miguel durante um par de meses. Foi uma coisa muito, muito, muito
curta. Mas conta.
Sim, o Miguel, depois fui... Ou seja, depois do Miguel começamos o Red Light Comedy.
Com o meio-termo, não é?
Com o meio-termo, sim. Na altura, meio-termo. Aliás, é o primeiro trabalho que eu faço com o meio-termo. E aí até é onde eu conheço o Guilherme. Ou seja, conhecíamos daí, de nos cruzar, é onde eu conheço o Guilherme. E aí sim fica o Guilherme, o meu primeiro agenciado a sério, que dura até hoje. A ver o meu conhecimento, pelo menos.
Relativamente até a Red Light Comedy, na altura, se não me engano, entretanto já teve várias... Vários comediantes que passaram por esse grupo. Nem sei se atualmente, acho que não existe.
Diria menos, que não, mas não faço.
Está parado.
Diria que não.
Pelo menos.
Sim.
Mas nessa altura até me lembro de ver no o sol do Dário Guerreiro, em que ele tem um momento em que fala lá de uma história que aconteceu em Red Light. Sim. Não vou obviamente estar aqui a revelar, até porque o Dário ainda está aí em tour.
E eu tenho de ver, porque dizem que o espetáculo é ótimo e eu não tive a oportunidade de ver.
Eu vi no Tivoli, mas ainda tem algumas datas, era o que ia dizer. Acho que mais lá para baixo, para o Algarve.
Sim.
Não quero estar a dizer sim à toa, mas acho que sim, acho que era isso. Eu lembro de ver na Ticketline, ele ainda tem umas datas, aproveitem, vão ficar, do Dário Guerreiro. Mas acredito que tenhas muitas histórias, se calhar algumas que não podes contar, mas se calhar outras que consegues, dessa altura de Red Light, alguma que te venha à cabeça.
Sim, sim. Epá, eu tenho muitas histórias, só que lá está. Como não me envolve só a mim, me envolve pessoas que, algumas delas, têm público e têm mercado e têm uma empresa pública, não me cabe a mim. Por isso é que as minhas opiniões reservam-se muito para mim. Sim, pá, Red Light foi, além eu acho que o Red Light vai ficar naquelas coisas que mesmo daqui a uns anos vai-se olhar para trás e vai-se pensar, pá, que elenco fantástico.
Pois é.
Que elenco fantástico.
Na altura quem era? Guilherme Duarte,
Guilherme Fonseca, Carlos Nuno Pereira. Mesquita, Miguel Neves, Carlos Pereira,
Dário
Guerreiro, Carlos Coutinho Vilhena.
E um
Diogo Batáguas,
certo?
E acho que era isto. Pá, espera, não estás a esquecer de ninguém.
E o que acontecia é que iam rodando entre eles?
Eram 4-4, ou seja, iam sempre 4.
Ok.
Ou seja, aquilo eram 8, iam sempre 4.
E normalmente atuavam assim, teatros mais pequenos, bares?
Teatros.
Teatros mais pequenos?
Sim. Aquilo era teatros, 150, 200 pessoas. Foi um projeto muito curto também. Foi muito curto. Eu não sei se chegámos a estar na estrada 5 meses ou 6 meses. Aliás, não sei se fizemos 6, 7 datas.
Mas isso, achas que isso, por exemplo, obviamente o Red Light é um projeto da meio termo e já não estás, mas na meio termo, mas ainda assim, nessa altura, não tendo esses comediantes a projeção que têm hoje, parece-me que é um projeto interessante na perspectiva de formar novos comediantes, certo?
Sim, sim, lá está. Na
achas
altura...
que há a aposta adequada ao aparecimento de jovens comediantes?
Sem dúvida.
Achas que a aposta é adequada?
Sem dúvida, sim. Sim, não. É juntar-se 4, 5 e fazerem espetáculos.
Mas não me queria referir, fiz mal a pergunta, não me queria referir apenas a esse projeto. Achas que em termos de mercado no geral, as produtoras apostam de forma adequada aos jovens, tendo em conta o número de jovens comediantes que vão aparecendo? Achas que costuma haver essa aposta?
Não vou pronunciar muito sobre o trabalho de outras produtoras, porque não me cabe a mim. Mas o que eu te posso dizer é que acho... que o mais fácil, e em termos de crescimento, tanto de percepção pública e tanto de público como do próprio crescimento como comediante, é fazer espetáculos com outra malta, mais ou menos do mesmo nível, e mesmo nível não é de qualidade, é de experiência, e sim, e terem salas de... Porque acho que ultimamente ganhou-se o... Só se pode fazer teatro. Qualquer coisa menos que teatros, não dá, tem de fazer teatros. E acho que é o oposto. Eu adoro fazer bar. Porque é o mais cru possível. É o mais cru possível. De repente estás a fazer e podes ter um bêbado. É o mais cru possível. E acho que é um passo que muitas pessoas tentam saltar.
Porquê é que achas que isso acontece? Sente-se mais confortável porque não há, lá está, a possibilidade de terem um bêbado em princípio, num teatro?
Porque acho que o mercado em Portugal também, infelizmente, até... acho que é uma coisa que ia ser alterada por oportunidades, porque antes de Covid tinhas espaços de stand-up em todo lado, desde Coimbra, desde Aveiro, Porto, Lisboa, já tinhas no Algarve, tinhas em muitos sítios, e agora vem interromper isso. E acho que tu precisas disso, porque de repente, é assim, eu para ir fazer um bar em Coimbra tinha de o inventar, e agora já não, já existem espaços. Geridos por outros humoristas ou outros produtores, mas existem. E acho que é uma coisa recente, que tinha um, dois anos pré-Covid, e acho que agora vai demorar mais um bocadinho. Outra vez. Acho que agora vai ser um andar para trás, para dar dois passos à frente.
Mas relativamente a... Queria só tentar abordar então esta questão de jovens humoristas de outra forma. Por exemplo, acho que posso falar do caso do Hugo Subtil, que neste caso és agente dele. É uma aposta que para ti faz sentido, porquê? Apostar num jovem comediante.
É assim, eu acho sempre que... qualquer produtora, qualquer agência, deve ter um jovem. Ou seja, porque mesmo por uma questão de perspectiva de negócio, ou seja, teres um trabalho para o futuro. Teres os teus trabalhos agora, teres os teus trabalhos para 6 meses, teres os teus trabalhos para 1, 2 anos. E acho que o Subtil é esse caso. O Subtil tem, acho que é das pessoas mais engraçadas naturalmente que eu conheço. Ele faz-me genuinamente rir. Ele é naturalmente engraçado. Escreve texto com uma enorme facilidade. E acho que lá está, precisa de treino, precisa de estrada e precisa dos preliminares da vida para ganhar público. Acho que é uma questão de tempo até o Subtil. Acredito mesmo nele há muitos anos e conheço o Subtil desde que ele começou no curso do Cinel. E lá está, acho que é uma questão de tempo e que precisa de atuar. É atuar 1000 vezes. É atuar para 2 pessoas, é atuar para 50 pessoas. É fazeres o teatro e o auditório de 150 pessoas, mas é fazeres o bar de 30, 40 pessoas. Porque embora seja duro, é algo que te vai dar experiência e é algo que te vai dar maturidade de palco para avançar. Eu dou o exemplo do Guilherme, não querendo ir buscar outra vez o Guilherme. O Guilherme chegou a atuar na Sala Latino para seis pessoas.
No Sá da Bandeira.
Sá da Bandeira para 6 pessoas, onde 2 estavam lá um engano e era para ver o outro espetáculo que estava na sala principal, que era do Nilo. E fez esse espetáculo.
Isso aconteceu mesmo início?
Início. Sei lá, se calhar dizia das primeiras atuações dele no Porto. E isso é uma história que ele hoje lembra e que hoje faz. O Carlos Coutinho Vilhena tem imensas histórias assim também, quando andava na estrada.
Comioterapia,
exatamente. E isto são coisas que te ajudam a crescer e te ajudam a perceber de onde é que vens em termos de palco, em termos de carreira. E para onde é que vais? E acho que é muito importante e acho que é um passo que se salta muito. Façam bares, façam sítios. Eu estou indo para 10 pessoas, eu estou indo para 20. Acho que para quem está a começar, não querendo aqui fingir que sou o professor ou que sei mais que os outros. É fazer o máximo que puderem, com condições mínimas, ou seja, não estou a dizer para irem para a rua em cima de uma grade de imperiais e começarem aos gritos, terem condições mínimas, terem um microfone, estarem iluminados e terem um palco, um mini palco ou algo, qualquer tipo de coisa que ajude a sobressair. E fazer. Acho que isto é o que tem de acontecer.
Mas depois, em termos de... Obviamente isso é importante para se estabelecerem como bons stand-up comedians e aperfeiçoarem aquilo que fazem em palco. Mas depois, isto até é uma questão que falámos um bocadinho no último episódio com o Rosa, em que ele dizia algo como que não soube jogar a parte do jogo, no fundo, de ter uma carreira, conseguir estabelecer.
Sim.
Que tipo de coisas é que entram aí que, se calhar, são precisas para uma pessoa que. Porque aparentemente não basta ser bom
Não.
stand-up comedian, não é?
Não.
O que é preciso mais, então?
Acho que depois de tu, ou seja, de seres bom e de as pessoas veem que tens qualidade e consegues fazer rir, acho que é teres alguém que saiba trabalhar atrás do bastidor, que saiba o que é que funciona, o que é que não funciona, por uma questão de marcas e por uma questão de operadores como Six ou Canal Q ou qualquer tipo de plataforma que te ajude a monetizar o teu trabalho, acho que é teres alguém que saiba trabalhar nos bastidores, que podes ser tu.
Uhum.
Ou seja, isto não tem de ser, ou seja, não é aquela coisa do venham para os agentes. É, podes ser tu se souberes trabalhar atrás da cortina e se souberes fazer acontecer as coisas fora de palco. Acho que muitas vezes o que falta é as pessoas são boas em cima do palco, são boas a fazer rir, mas depois não sabem converter aquilo. E aí não há uma regra, senão todos os humoristas que eu tivesse eram todos, estava rico, basicamente. Mas acho que se adequa a cada artista e aos momentos. É difícil estar a dizer, mas acho que sim, acho que após seres bom, após teres taleca de palco, após conseguires, após de sentires, ok, eu tenho piada, é isto que eu quero fazer, é trabalhares tu ou alguém atrás da cortina para fazer acontecer as coisas.
E por exemplo, não sei se como é que foi contigo a experiência de, por exemplo, agenciares o Guilherme, uhum. Se muitas vezes é também o comediante que percebe que quer trabalhar com esta gente, ou muitas vezes também és tu que vais ter com o comediante dizer eu gostava de trabalhar contigo. Acaba por existir os dois?
Neste caso até acho que fui mais eu com o Guilherme. Ou seja, na altura era um asset da Meio Termo, o Guilherme. Eu também, não alocado ao Guilherme, mas como Meio Termo no geral. E lá está, já existia o blog para outra coisa, já tinha seguidores, ou seja, já o mais difícil estava feito.
Uhum.
E pronto, e propus-me na altura, a proposta era fazer uma tour e trabalhar a partir daí.
Foi a tour, por falar noutra coisa?
Foi a primeira tour do Guilherme, sim, 2017,
uhum.
Salvo erro.
2017, sim.
E a partir daí, pá, demos bem, que é muito importante, aliás. Ou seja, um agente nunca pode ser só aquele gajo que liga uma vez a dizer-lhe que tens um trabalho às 5 da tarde. E até hoje as coisas foram... Ou seja, nunca houve aquela coisa de, olha, a partir de agora eu sou o teu agente.
Uhum.
E tu tens de passar por mim e tu nunca mais fazes nada. Ou seja, foi uma coisa muito natural. Começou com uma tour, foi aumentando, até hoje. Ou seja, não avalio uma coisa, mas fui eu que fui à procura na altura, sim.
Ok, mas por exemplo, para... Vamos supor, jovens humoristas que estejam a tentar crescer e que chegam a uma altura em que percebem que se calhar precisam de ajuda ou querem, uhum, ajuda, ou pelo menos alguém trabalhar com eles, também é normal ou achas que faz sentido para eles também se calhar tentarem ver com alguém?
Deveria ser, ou seja, okay, idealmente num mundo perfeito e cor-de-rosa devia ser humorista, sim, eu sinto-me bem com o meu trabalho, quero procurar alguém para me ajudar. Infelizmente normalmente tendo partido do agente, do produtor, da agência, porque por uma questão de... Porque lá está, é atuar. Daí eu estar a dizer é atuar, porque se eu de repente, e gosto muito de fazer, vou uma noite qualquer, meio escondida, e vejo alguém, é alguém que eu fico logo curioso e que começa a acompanhar a partir daí.
Vais fazendo isso?
Ah, sim, sem dúvida nenhuma, sim. Sim. Daí...
E mesmo redes sociais também?
Sempre, sim.
Jovens comediantes?
Sim.
Não te vou perguntar por nomes.
Não, não imagino quem há bocadinho estávamos a falar em off antes de começarem. Uhum. Foi uma pessoa que logo despertou atenção e comecei a seguir e até hoje.
Ok.
E isto não significa, ou seja, não, isto não é futebol, não é um scout que a partir do momento que segue, é uma questão de acho aquela pessoa válida e acho que tem piada e acho que pode ser alguma coisa, por mais horrível que isto possa soar, ou seja, pode ser alguma coisa em termos de espetáculo e de...
Uhum.
E deste meio, e eu como operador de mercado, tenho que estar em cima do que acontece. Tá?
Claro.
Ou seja, principalmente porque isto também é uma competição. Da mesma maneira que os humoristas têm competições, agências têm competições, produtores têm competições, e queres sempre ter alguém para o futuro e queres sempre trabalhar com os melhores.
Quando começaste a ser agente do Guilherme, estás a dar o exemplo, nem tudo, a partir daquele momento, tudo tinha que passar por ti. Acho que foi essa a frase que usaste. Aliás, que nem tudo tinha que passar,
sim,
por ti. É, foi no contrário. Exatamente, por exemplo... enquanto agente para além de, e produtor, para além da parte dos espetáculos, gestão de carreira, muitas vezes, por exemplo, mesmo dar entrevistas,
uhum,
por exemplo, viram o podcast, isso é uma questão que tem que passar sempre por ti, por exemplo, achas que sim?
Hoje em dia sim, ou seja, lá está, eu na altura também não tinha, ou seja, enquanto hoje tenho 3, 4 anos de experiência de agenciamento, na altura tinha o Miguel Neves com experiência de agenciamento. Hoje sim, por uma questão simplesmente de organização. Opa, não queres dizer, imagina, tu és amigo do Guilherme.
Uhum.
Ou seja, falas com ele diariamente. também não faz sentido, tu que és um amigo dele, agora tens de falar comigo para marcar uma... para ele vir aqui.
Uhum.
Por exemplo, há coisas que não fazem sentido. Agora, por uma questão de organização, em termos de agência, em termos de gestão da carreira dele...
Tens, pá, pelo menos estar informado.
Hoje em dia tem de passar tudo por mim, nem que seja depois um segundo contacto já ser meu. Ou seja, uhum, tu, Guilherme, quer ir aqui. Ok, espera aí, deixa-me falar com o Pires. O Pires liga-te e trata disso. Por uma questão de organização, porque de repente pode acontecer, como já aconteceu em alturas passadas, que é uma agência, uma marca, contacta-me a mim, contacta ao Guilherme, e de repente estamos os dois a falar da mesma pessoa,
a tratar do mesmo assunto.
Ou seja, por uma questão de organização, tudo, claro, tem de estar canalizado pelo agente ou pela produtora. Sempre. Nem com o primeiro contacto, mas também não faz sentido que tu, amigo do Guilherme, não o possas contactar,
uhum,
aí, porque aí é o papel do Guilherme e é o que o Guilherme faz, ele é que reencaminha para mim. Mas o primeiro contacto faz todo sentido. Depois há aquela velha máxima, que é artistas falam com artistas, agentes falam com agentes. Porque é verdade, não faz sentido agora qualquer... O Hugo Sousa, aliás, o exemplo do podcast do Hugo Sousa. Queria convidar, certo, o Guilherme. É óbvio que o Hugo falou com o Guilherme.
Claro.
São amigos, porque é que teria de falar comigo? Eu também sou muito amigo do Hugo. Ou seja... Depende de casa a casa. Agora, claro, um desconhecido, sim, tem que passar por mim.
Claro,
por uma questão de organização.
Faz sentido. Estavas a dar o exemplo de... Antes tinhas o Miguel Neves, agora tens o Guilherme e mais... Estamos a falar muito do Guilherme, vamos começar a dar outros exemplos.
Sim, a Joana Gama, por exemplo.
A Joana Gama, por exemplo, o Ricardo Cardoso. Relativamente a agenciados que tu tens, isto pode não ser óbvio para todas as pessoas, só para esclarecer. Obviamente um agente ganha uma percentagem daquilo que o comediante consegue fazer. Portanto, também acaba por ser mais benéfico para a produtora, para o agente, quando, em termos de nível de número de agenciados que conseguir ter, em princípio, consegue faturar mais e isto acaba por ser um negócio, não é?
Epá, sim, assim, e porque repara, se imagina que eu agora sou teu agente e que só ficava com uma parte, só ficava com espetáculos empresariais. Espetáculos ao vivo são teus. Não faz sentido. Porque de repente uma marca pode estar a contactar por duas coisas e estás a competir contra ti mesmo.
Pois,
Ou seja, e claro, ou seja, não vamos ser aqui.
mas essa divisão existe?
Não.
Não,
Não,
normalmente
não.
não é prática,
Não,
certo?
não. Não é, ou seja, não é fazível. Não faz
Claro.
sentido nenhum. Não acontece. Ou seja, o agente tem de ficar com o volume de trabalho do artista.
Do seu
O seu
todo.
todo. Porque repara, porque senão é impossível. Porque se eu aumento, o meu trabalho aumenta a notoriedade do artista. E se eu aumento a notoriedade do artista, outras valências também vão ser contactadas porque a notoriedade do artista mudou. E eu, devido ao meu trabalho, e por isso é um negócio, tenho de lucrar com isso.
Claro.
Porque no fim de contas, isto é um negócio.
Sim, no fim de contas, as pessoas têm que,
Certo?
não só os comediantes viver, mas
Certo,
também
certo. E
os
sim,
agentes e
e
os
repara,
produtores.
como percentagem sobre artistas, nós temos de ter o máximo volume de trabalho para todos os artistas.
E estava aqui a pensar, tendo agenciados tão diferentes, e não vou dar o exemplo do Guilherme outra vez, mas por exemplo, a Joana
É
Gami.
o Ricardo. Assim que
Joana Gama e o Ricardo são totalmente
são
diferentes,
opostos. São opostos. Sim, em tudo. Método trabalho,
não é?
comédia,
Certo.
tudo. Sim.
Mas pensando, por exemplo, Joana Gama e Ricardo Cardoso. Obviamente tem que haver uma estratégia diferente e trabalham em plataformas diferentes e têm backgrounds diferentes. Tens que, muitas vezes, se calhar, dar um tipo de conselhos à Joana e, se calhar, ao Ricardo dar o conselho contrário,
Sim, ou seja,
supor.
isto aqui.
Como é que, no fundo, como é que traças esse plano? Em que é que te baseias normalmente?
Epá, imagina, não é mais complicado como nós estamos sentados. O que é que vamos fazer este ano? O que é que vai ser Ricardo Cardoso este ano? Qual é a meta que queremos chegar? Queremos chegar à meta X. Ok. O que é que precisamos fazer para isso? Não é mais que isto.
Mas isso acontece, portanto, uma reunião
Ah, sim, com
presencial
todos.
para
Ou
tentar definir
seja,
no início do ano? O que é que.
sim, ou seja, volto a dizer, isto com Covid não se aplica porque
Claro.
não dá. Mas normalmente são planos anuais que fazemos com cada artista, onde a primeira pergunta é: onde é que quer estar ao fim do ano? Quer estar o quê? Quer estar pronto para um solo? Quer estar com X seguidores? Quer estar com X subscritores? O que é o teu ano? E depois, a partir daí, a partir da resposta a esta pergunta, traçamos um plano que os permite, na nossa ideia e na deles também, uma coisa sempre. Imagina o que é que era agora estar a fazer ser do plano do Ricardo, estar a fazer rádio. Não faz sentido. Nunca foi o produto. Ou seja,
Certo.
adaptado à realidade de cada artista. Mas não é mais do que uma conversa e onde é que vamos estar para o ano?
Por exemplo, agora o Guilherme Duarte teve o Dr. G.
Uhum.
Ou seja, no início do ano definiram, eventualmente numa reunião,
sim,
ter um projeto online,
exatamente,
obter mais seguidores,
exatamente,
fazer um projeto com uma marca.
Correto.
Porque obviamente
foi exatamente isso.
Foi isso.
Foi exatamente isso. Ou seja, o Dr. G era uma coisa que já estava na gaveta há muito tempo.
Uhum.
Há muito tempo. Desde o primeiro solo que tínhamos a rubrica Dr. G
momento,
no
E o Guilherme já tinha no blog?
E o Guilherme já tinha no blog e já uhum. tinha o livro.
Exatamente.
Ou seja, já era uma coisa que tinha na gaveta há muito tempo. Porque, imagina, o Guilherme, por acaso os três, o Ricardo, o Guilherme e a Joana têm muitas ideias. Que nem sempre é bom. Que nem sempre é bom.
Difícil orientar e perceber qual é que é, se calhar.
Sim, e aquela que tens de ter a frieza do, olha, isto é muito, muito bom, mas não é para já. E de repente tens de ter a coragem de guardar uma ideia que toda a gente ali sabe que é muito boa, com o risco de outros fazerem, que acontece também muito, muitas vezes, na gaveta. E tens de ter essa coragem. No caso do Dr. G, foi exatamente isso. Ou seja, antes de Covid, era uma coisa que já sabíamos que íamos fazer, era uma coisa que queríamos. Ou seja, o início da estratégia YouTube Guilherme começa com preliminares. Ou seja, sabíamos que estávamos ok em todas as outras redes, sabíamos que estava a acontecer. O YouTube estava um bocadinho parado, servia como repositor do Guilherme. Tínhamos de mudar isso, porque lá está, queremos estar no melhor em todas as vertentes. Preliminares começa isso, sabíamos que o Dr. G ia ser a seguir, e neste momento estamos a trabalhar no outro, no próximo.
Para o YouTube também.
Vamos ver.
mas, por exemplo, Dr. G, que vem associado a uma marca,
uhum.
isso também é um parte de... Na reunião vocês perceberam o que tipo de marca é que funciona, tu entras em contacto.
Ah, sim, certo? Aqui alterou-se um bocadinho o plano com a criação da setlist, que foi uma coisa que sabíamos que ia acontecer.
Que foi em 2020?
Não? Que foi em 2020. Deve estar quase a fazer. Vai fazer um ano no verão.
No verão, sim. Penso que é em junho.
Sim. Adoro que saibas mais da criação.
Não, fui ontem ver.
Ou seja, a criação da setlist também alterou isso tudo, porque sabíamos que ia acontecer, sabíamos que ia haver uma construção de uma marca, de uma plataforma que nos permitisse trabalhar como nós achamos que se deve trabalhar. E por isso também, quando entra o Henrique, que aqui pá, tem um...
Que já agora, deixa-me só acrescentar, já falámos várias vezes do Henrique, que já esteve cá no podcast. Uhum. Já durante o primeiro confinamento, penso eu, e que vocês tinham trabalhado na segunda tour, só de passagem,
sim, é que eu conheço
com o Henrique. Exatamente, e depois, entretanto, fundaram a setlist.
Sim, fundámos a setlist há um ano, lá está, em pleno Covid, porque era o que ia sempre acontecer, ou seja, e acho que era uma coisa que adiar, uma coisa que ia sempre acontecer, não fazia sentido. E sim, e entra o Henrique, que tem ele gera marcas e consegue ter uma visão para marcas espetacular. Em equipa fazemos o pitch à Control, pá, que foi uma ótima marca para se trabalhar, ou seja, carta branca total, uhum. que é algo raríssimo, é algo mesmo muito, muito raro. Não ficaram incomodados com quase nada da
quase.
Control. É pá, sim, uma santa com anel vibratório, difícil não chocar qualquer marca. E atenção que no Dr. G, sempre que aquilo era ligado a um riso estúpido atrás, e sou sempre eu. Como se fosse uma criança de 2 anos a ver aquilo que se ri sempre daquilo. Sim, aconteceu. Por isso, é mesmo, é uma questão de sentarmos à mesa, vemos o que é que faz sentido e trabalhamos a partir daí. Por exemplo, agora com a Joana e com o Ricardo, foi uma coisa do género, malta, vamos agora, em vez de fazer um plano de um ano que é completamente imprevisível e que pode mudar de estado de emergência em estado de emergência, vamos trabalhar num projeto de cada vez. No caso da Joana, o Banana Papaya e uma outra coisa que esperemos anunciar brevemente.
Muitos projetos, então?
Não, não. Ou seja, coisas normais, porque repara, os artistas têm de atuar.
Não, não, digo... De uma forma geral, a setlist este ano vai apresentar vários projetos.
Epá, sim, esperemos que sim. Não lhe chamo projetos, mas vamos apresentar vários espetáculos. Queremos okay. sempre ter com espetáculos na estrada com todos os artistas que temos. Ou seja, acho que temos de estar sempre todos a trabalhar, e quando digo todos, é os artistas com quem trabalhamos também. O Ricardo era os insultos, e um outro conteúdo que também estamos a trabalhar, e vamos a trabalhar em parceria com uma outra agência, que é a Mojito. Por isso sim, acho que agora gostava muito de, em janeiro ou em dezembro deste ano, estar a fazer um plano anual com todos os nossos artistas. Sendo que, mais ou menos, já temos uma ideia do que é que queremos fazer, porque as coisas vão se desenvolvendo naturalmente.
Por exemplo, ia pegar outra vez no Guilherme Duarte, se calhar. Parece que está a ser um episódio.
Certo, opa, também
é normal.
Agencio o Guilherme há alguns anos.
Claro, mas por exemplo, estava aqui a pensar, porque até... na altura do Só de Passagem fiz uma reportagem nos bastidores, até, não sei se quem está a ouvir chegou a ver, mas podem até ir ao Instagram, lá no link, tem lá acesso a essa reportagem e podem ficar a conhecer algumas das coisas que se passaram nesses bastidores,
sim,
até
sim.
Nuno Pires,
sim.
algumas coisas bem interessantes. E por acaso, honestamente, foi das reportagens que mais gostei de fazer, assim, a primeira de bastidores até de comédia que fiz.
Sim, mas ajudaste-me a odiar ouvir-me e ver-me, só para saber.
Ver-me, a culpa não foi minha.
Certo,
foi
certo.
Tiago Felipe e Beatriz Casabranco que trataram das fotos, e muito bem. Mas o que eu ia dizer, entretanto... Ah, já sei. O Guilherme teve, portanto, preliminares e depois... no fundo consagrou esse material com Só de Passagem. Acredito que também para a estratégia enquanto carreira do Guilherme, um futuro solo esteja obviamente nos planos, portanto...
Acho que é mais estratégia para todos, ou seja, acho que todos os artistas têm de ter testes antes de fazer. E acho que todos, ou seja, todos...
Mas a minha pergunta, só para também não ter problema... num futuro próximo, quando for possível, obviamente, mais uma sessão de preliminar está pensada?
Sim. Não sei se aqueles preliminares, ou seja, se vai ser exatamente igual.
Porque vocês também chegaram a fazer, quando reabrimos, no Teatro Maria Matos, o Guilherme, numa versão diferente, acredito como uma solução para não estar parado e
sim,
testar
foi,
material.
Foi exatamente
certo?
Isso. Ou seja, o Maria Matos foi um teatro que queríamos trabalhar, era um teatro novo, da Força de Produção, ou seja, era algo que queríamos trabalhar e que também para nós foi não estar parado e uma estreia oficial a Setlist, como produtora, como operadora de espetáculos. Foi isso. Em relação a preliminares. Acho que todos os artistas têm de ter uns preliminares, seja preliminares ou outra coisa qualquer. E pelo menos é isso que nós tentamos passar, porque acho que o país com um solo é o melhor da nata. Ou seja, um solo não é uma hora de texto. O solo é o melhor que tu tens a apresentar ao teu público. Isso para mim é que é um solo. E isso para mim é que justifica isso em digressão.
Mas ainda assim, eu percebo o que estás a dizer e concordo. Preliminares, penso que teve mais ou menos quantas datas de texto?
Já não... Eu diria 11.
11. Ainda assim, consideras que isso é suficiente para depois apostar?
Não, porque ele não testou só aí. Testou em Maxime, testou em vários eventos que somos contactados por outras agências ou por festivais ou o que for.
Então, mas tens mais ou menos uma noção de quantas vezes é que...
Epá, não.
Estamos a dar o exemplo dele?
Não, sei lá, tirando barra à parede, dizia, sei lá, 20, 30.
Ok.
Mas... Não te sei bem dizer, 20, entre 20 a 30.
Ok.
Era o que te dizia.
Consideras isso suficiente? Ou é o melhor que se consegue fazer?
Não há um número, ou seja, não há um número. Primeiro o Guilherme escreve muito, ou seja, tínhamos muita coisa, o Guilherme tinha muita coisa escrita, desde as crónicas, desde a antena, ou seja, o Guilherme, ele escreve mesmo muito. Ou seja, também é fácil, porque uma coisa é tu testares 20 ou 30 vezes o mesmo texto. Aí não é suficiente, porque aí conseguiste 15 minutos. Uma coisa é experimentares 20 ou 30 ou 40 vezes, 2 horas, 3 horas de texto, e dessas 3 horas ficas com 50 minutos de texto. Que é, entre rúbricas e entre outros apartes, como música, é o texto do Guilherme. São 50 minutos, 60 minutos. Pelo menos nestes últimos dois, o próximo logo se vê. Por isso não há um número mágico, acho que é a ter de sentir, exato, é isto que eu quero apresentar. E depois ainda há os testes, infelizmente, de tour, porque um solo só está fechado depois de 10 vezes. Porque depois ajustas sempre aqui, ajustas sempre ali, mudas uma coisa, acrescentas algo. Por isso mesmo o solo na sua estreia nunca é um solo fechado, infelizmente. É a décima, no caso da última digressão, sentimos a metade, passado 15 datas, é isto.
Por exemplo, lá fora, estava aqui a lembrar, muitas vezes acontece... Obviamente, lá fora, estou a dar o exemplo dos Estados Unidos, que é incomparável, mas, mas acontece muitas vezes comediantes terem assim uma data em que vão testar o solo todo, ou pelo menos o material, se calhar não com as configurações depois de teatro, etc. Achas que isso em Portugal ainda não é
executível? Acho que ainda não estamos lá, porque se qualquer stand-up comedian se vai e vai experimentar o solo na sua íntegra, acho que grande parte do público ainda não percebe que aquilo é um teste e vai achar que aquilo é o solo. Repara, mesmo às vezes espetáculos com dois anos de diferença ou 3 anos de diferença, há público que pensa já vi isto. Com nomes diferentes, com cartazes diferentes, com tudo diferente.
Só porque é o mesmo artista,
porque não é? É o mesmo artista, ou seja, para mim, eu já vi Guilherme Duarte uma vez. Agora, obviamente que é uma minoria e que com o crescimento da comédia, com o crescimento de stand-up mesmo lá fora, Netflix e tudo, ou seja,
claro,
com uma oferta diferente de mercado, isto vai-se alterando e está-se a alterar muito, muito rápido. Mas acho que ainda não estamos lá, ainda. De fazer um solo teste na íntegra, acho que é ter os Marias Matos, ter os preliminares, ter isso tudo que várias, toda a gente já tem e acho que é obrigatório toda a gente ter.
Hoje falamos sobre o Andy Kaufman. Neste caso, até nunca tínhamos, acho que nem mencionado aqui no podcast, que é uma escolha... Não, ele é bastante conhecido até, mas acaba por ter um estilo diferente. Diz.
Eu por acaso não sei se é muito conhecido. Sabes que eu,
achas
eu,
que ou seja, mas no meio?
No meio sim, no meio sim. Mas eu próprio só conheci o Andy Kaufman, não como, ou seja, como um nome. Ou seja, Andy Kaufman sim, alguma coisa, mas como... Andy Kaufman, o trabalho dele, conheci com o documentário da Netflix.
Jim and Andy.
Sim. Só aí, e depois só daí é que vi o filme do Jim Carrey. Ou seja, fiz o oposto. Vi primeiro o documentário e depois é que vi o filme. E depois, pá, fiquei baralhado com aquilo tudo. E fui pesquisar as imagens reais e quem é que ele era e o que ele fazia.
Sim. Que é, uma personagem, pronto. não há outra forma de dizer. É bastante, bastante bizarro, mas bastante original também. Muitas vezes é aquela ideia de não ter piada propositadamente para ter piada. E até partilhei ontem no Instagram do Humor à Primeira Vista a primeira aparição que ele faz no Johnny Carson.
Sim, em que é do Mickey Mouse, não é?
Não, ele faz o Foreign Man, que é personagem, uma personagem que pronto, é de uma ilha fictícia e que tem um sotaque diferente e é alguém que está propositadamente a fazer má comédia.
Sim.
e acaba por dar um bocado a volta, não é? Acaba por ser essa a ideia. Não se pode dizer que ele seja stand-up, é comédia.
Não é um humorista, não é stand-up comédia.
Exatamente. Porque a escolha do Andy Kaufman, porque este fascínio?
Epá,
porque não é muito usual, até não, em Portugal não há ninguém, seja, muito dentro deste género.
Eu não posso dizer que é o meu humorista favorito, mas é sem dúvida, é algo que eu falo muito, por vários motivos. Um, queria escolher alguém que não tinha sido escolhido.
Fizeste bem, e agradeço.
Sim. E segundo, pá, acho que o humorista, isto é a minha opinião, ou seja, não é o que eu acho que deve ser, é, eu gosto muito do humorista contracorrente. O humorista que vá contra o que deve ser. Ou seja, acho que tem muita piada alguém que diz que é branco, mas e vem alguém e diz, mas porquê que não é preto? E o Andy Kaufman simboliza exatamente isso. É alguém completamente contracorrente, que ninguém sabia o que é que estava a acontecer. É algo completamente
Muitas
fora.
Vezes não se percebia o que é que era real.
Não, ele leu, acho que foi o Great Gatsby,
num
auditório durante 3 horas
sim,
e meia.
Sim, exatamente.
Imagina o fora que é. Fizeram um espetáculo de humor e de repente fez uma leitura. Ficaram duas pessoas na sala. Eu gosto muito do facto de ser completamente diferente, de ser completamente original, ser contracorrente. Agora, se é um pesadelo, se eu fosse a gente dele, era o maior pesadelo que eu poderia ter. A verdade é que, se calhar, passado 30 anos, diria, ou 40 anos da primeira vez que ele aparece em palco, estamos a falar dele e há documentários feitos e é uma referência para muita gente. Porque se calhar é o primeiro humorista nonsense que existe. É o primeiro humorista completamente fora de tudo o que é conhecido.
Pelo menos o mais, não é?
Sim. Eu admiro isso. Admiro alguém que faça algo completamente diferente, mesmo que seja contra tudo o que as pessoas dizem. Porque provavelmente toda a carreira dele, e devem-lhe ter dito, não é assim que se faz.
Certo.
E o facto de ele ter se mantido a isso e dito, não, mesmo que não seja, é assim que eu quero que se faça, acho que é... Acho que admiro muito isso. E daí a minha escolha.
E estava a pensar, estavas a dizer o exemplo de agenciar o Andy Kaufman. Ele tinha de facto um agente, que era o George Shapiro, acho que é assim que se diz o último nome, que também foi agente do Seinfeld. Uhum. Ou acho que já não é, acho que o senhor já faleceu.
Sim. Mas também trabalhou com o Seinfeld. Mas depois.
Exatamente, depois. E ele conta uma história que encontrei ontem no YouTube. De o Andy Kaufman fez a série Taxi,
uhum,
enquanto personagem de, uhum, Foreign Man adaptada, já com o um nome, por acaso não tenho aqui o nome, mas é Laftka.
Sim, Laftka.
Afinal tem Laftka Gravas, acho que é assim que se, não sei se diz, mas basicamente ele não queria fazer uma sitcom, pelo que o agente lhe conta, ele não queria, uhum, fazer uma sitcom, só a fez com a condição de ele poder fazer duas personagens na série.
Okay.
Que era a Latka, lá está, e o Tony Clifton, que era alguém incrível, que ninguém sabia bem se era ele ou não.
Que é incrível. O Tony Clifton é incrível. É incrível.
É, no fundo, meio um cantor que trata mal o público.
É tudo o que está errado. O Tony Clifton é tudo o que está errado.
Exato. É, acaba de ser isso.
Mas essa beleza dele é porque é tudo o que é errado. E eu lembro-me, por exemplo, no Jim and Andy. E tu, de repente, de alguma maneira, ele consegue que tu te relaciones com alguém que é uma besta. E não é uma besta de ser arrogante. É uma besta.
É uma besta, sim.
É uma besta em tudo o que faz. E acho que é incrível ele fazer isso.
e o que aconteceu, que ele estava a dizer, é que o agente teve que negociar com eles como se fossem duas pessoas diferentes. Ou seja, ele recebia um salário por ser por fazer, como Tony Clifton, sim, e outra como Andy Kaufman a fazer a personagem.
Eu não sabia disso, ser fixe.
Acho que o acordo era... A personagem do Foreign Man fazer 14 episódios e outra fazer 4.
Certo.
Só que depois o outro tratava mal as pessoas quando, certo, aparecia, então eles quiseram correr com ele, mas
é
foi toda uma negociação meio estranha.
Já viste aquela história de eles terem ido para a festa da Playboy?
Sim, sim, que aparece no documentário.
Que aparece no documentário e depois nem sequer era ele.
Uhum.
Ou seja, pá, é brilhante isso. É brilhante e acho que mesmo a equipa dele com quem trabalhava, acho que também ajudavam em muita coisa. Não, tanto
mas,
na história
mas
do wrestling.
Era o Jim Carrey.
Era o Jim Carrey, de coisa. Mas acho que isso foi baseado numa história que realmente aconteceu.
Ah, foi?
Que ele ia à festa, sabia, e depois aparecia
não percebi essa parte,
como Kaufman.
Ok.
Ou seja, embora acho que é uma referência a isso, eu tenho ideia que sim. Ou seja, não sei se era a Playboy em questão, mas era coisa, uhum, assim que ia como as pessoas já sabiam que era mais ou menos ele e depois aparecia ele igual.
No documentário vemos isso, que é, lá está, o convite da Playboy e era a pessoa que escrevia com o Andy Kaufman, que vai como Tony Clifton e as pessoas a acharem que era o Jim Carrey,
sim,
e depois,
sim,
o Jim Carrey entra na festa,
sim,
e expulsam,
sim,
o Tony Clifton,
sim,
porque,
sim,
percebem,
sim,
que é alguém a fingir.
Por isso, sim, gosto muito. Acho que o mais parecido que tivemos aqui ao Andy Kaufman, acho que era o Nuno Mesquita.
É o Nuno Mesquita, fazia cenas bastante bizarras também.
Uhum, e fazia coisas que... parecidas, ou seja, em termos de ser completamente nonsense.
Uhum.
Por isso, sim, acho que o mais perto que tivemos foi o Mesquita.
Ele tem uma participação no Graças a Deus, uh-huh, que tu produziste.
Que eu produzi.
No antigo Comedy Club. Uh-huh. Bastante. Acho que. Não sei se está completa no YouTube. Acho que não está. Acho que os vídeos não estão completos no YouTube, mas pelo menos partes da atuação. Mas depois conseguem ver na plataforma do canal que conseguem,
certo,
ver as atuações completas. Bastante, bastante fixe.
Sim.
Tu escolheste um excerto. Aqui é difícil escolher beats, obviamente.
Certo.
Mas escolheste um excerto de um momento. Com o Jerry Lawler, acho que é assim que se diz, que era wrestler. Basicamente, o Andy, uhum, Kaufman às vezes propunha-se e fazia wrestling com mulheres.
Com mulheres. Com mulheres. Agora imagina isso nos dias de hoje. Imagina isso, tanto o Tony Clifton como isso nos dias de hoje.
Certo. Mas consegues contextualizar aqui só basicamente, epá, este contexto?
Sim,
não dá, obviamente, para passar tudo, mas.
Isso é no Letterman, salvo erro.
Uhum.
E basicamente aquilo já tinha, ou seja, ele construiu ali a personagem do Andy Kaufman Wrestler em duas camadas, onde ele era o vilão. E eu acho que o genial disto é que, sendo ele o vilão, ele percebeu que precisava de criar um vilão ainda maior. Para sair por cima. Porque depois, ou seja, tu no fim de conta tens sempre de sair por cima. Porque é comédia e tens de o fazer, ou seja, tu nunca podes ser o vilão. neste caso. E eu acho que eu escolhi este beat exatamente por isso, porque acho que ele tinha aquilo, ele era, ou seja, ele era o que falava mal das mulheres, o que gritava com as mulheres, o que queria bater em mulheres. Mas de repente precisa de criar uma personagem que é pior que ele, que é quem o agride no meio do Letterman, um programa, se calhar, dos programas com mais audiência na altura. Tudo combinado,
uhum.
Absolutamente tudo combinado. O Jerry
Lawler, sim, wrestler da WWE.
É, sim, sinto que quem gosta de wrestling vai nos massacrar, porque estamos a massacrar
o nome do senhor.
O nome do senhor, sim. Tudo combinado com ele, eles depois fizeram espetáculos, vamos chamar assim, não é? Onde ele aparecia, e eu escolhi o clipe por causa disso, porque da genialidade dele, preciso saber que precisava de um vilão maior do que ele era para sair por cima.
E depois, inclusive, estava no documentário, o Jim Carrey teve um. Aquele foi bastante psicótico, porque
sim,
ele encarnou mesmo o Andy, sim, Kaufman, como as pessoas o viam, não é? Portanto, ele estava sempre em personagem,
certo,
no set de gravações. E as pessoas até diziam que aquele é que foi o verdadeiro filme, era, uhum, lidar com ele nas, uhum, gravações. Portanto, ele a contracenar com o Jerry Lawler, que aparece no filme,
exatamente,
a fazer dele próprio.
Exatamente. Também queria os mesmos...
Certo. No fundo, andar à porrada com,
certo,
ele.
Sim, queria os
mesmos mecanismos que o Andy Kaufman
usava.
Levou
montes de processos, o filme. O filme, desculpa, a produção.
A produção
teve imensos processos. Porque era, quer dizer, era caótico, imagina.
O stress que foi.
O stress que é para tudo, porque ainda por cima eles dividiam personagens, como Lafka, como Kaufman e como Tony Clifton. E tinhas de lidar com três pessoas. Já para não falar de Jim Carrey, que também estava à beira de uma depressão na altura. Ou seja, é o pior pesadelo.
Claro.
É o pior pesadelo de uma produção. Ou seja, tens todos os fatores que permitem aquilo ser péssimo. Por isso é que eu gostei. Mas sim, depois acho que eles também falaram... Deixa-me só dizer que o mais bizarro para mim nesse comentário é quando o Jim Carrey está a falar com o pai
do
Andy Kaufman, sendo que o Andy Kaufman já faleceu, uhum, quando aquela produção está a acontecer, e está a falar com ele sendo o Andy Kaufman.
Uhum. E ele conta até de falar com a filha do Andy Kaufman.
Exatamente.
Que não tinha conhecido o Andy Kaufman.
Exatamente.
A falar com o Jim Carrey na personagem.
Pá, que é bizarro. É bizarro. Por isso é que e foi aí que eu me agarrei quase à personagem do Andy.
Vamos ouvir então o excerto que escolheste. Obviamente aconselho a ir verem, porque isto tem muita componente, sim, visual. Se procurarem no YouTube, encontram vários clipes do Andy Kaufman, especialmente este, que é muito conhecido, como dissemos, no programa do Dave Letterman.
That's why I came here. It was because I asked for an apology. I apologize for all the wrestling I've ever done, all the abuse I've ever given to people that didn't understand what I was doing, and I simply think that apology is in order.
So it's come to this, has it, yeah, Andy? You want Jerry to apologize.
Uh-huh.
Now, is this the way, would that be an equitable thing as far as you're concerned?
I don't think so.
Yeah.
I don't think I owe him an apology. I think, you know, he says it was all a big joke. I'm sure it was to him. I think he came down there with the intention of...
Did you want to hurt him?
Well, yeah. I thought I had to hurt him.
In all the matches I ever had against 400 women, I'll tell you, I was bigger than most of them, a lot bigger, and I never, not one time did anyone ever get hurt.
Mm-hmm.
I never had to prove anything. I never had to hurt. I was always very gentle with everybody
I
wrestled.
You know, it's something that I take very seriously. It's the way I make my living, and he comes in making a joke out of it. He did it all for publicity. That's why he's still wearing, I don't know if it's a neck brace or a flea collar. I mean, you know, it's...
I was in the hospital.
I'm milking it for every bit of publicity he can get. That's all he's doing.
I had to spend 3 days in the hospital in traction, and I was given this neck brace in the hospital. It's a very real neck brace. It's a real thing, and it's something.
It's been
that,
5 months ago.
Yeah, it seems.
But
a little
people
bit.
Been in car wrecks and other, you know.
Yeah.
Voltando aqui à conversa sobre a comédia em si, deixando o Andy Kaufman de lado, mais no final já voltaremos a ouvir um momento dele. Mas queria-te perguntar uma coisa relativamente a uma questão que até surgiu há uns episódios atrás, relativamente à forma como são construídos muitas vezes os cartazes, ou seja, as pessoas que estão nos cartazes de espetáculos, que já estás a sorrir. Não sei se ouviste ou sabes o que é que me estou a
sorrir. Não sei.
Mas foi no episódio com o Joel. Ele levantou um ponto que me parece pertinente, que referindo-se ao cartaz do Ajuntamento, que foi o espetáculo, obviamente em nestas condições de restrições em salas de espetáculos, mas basicamente era um espetáculo com o Raminhos, o Nilton, o Guilherme Duarte e o Hugo Sousa.
Uhum.
Calculo que tenha sido para teste, obviamente. O Hugo Sousa vai ter agora inclusive um solo. Todos os outros acredito que também tenham aproveitado para ganhar rodagem depois de estarem parados. Mas o que é que leva? Obviamente isto é um conjunto de várias agentes e produtoras, mas porquê é que este cartaz faz sentido para ti?
O juntamento fez-nos sentido porque já sabíamos que íamos estar muito tempo parados. Havia necessidade de testes. Na altura, eu e o Guilherme não sabíamos quando é que ia ser a Tordel, porque estávamos todos meio em... Não digo pânico, porque estávamos expectantes de saber o que é que ia acontecer. E sim, acho que era uma maneira de estar com o pessoal que admiramos e pessoal com quem já trabalhámos todos. Tanto eu como o Guilherme, até em separado, antes de juntarmos forças, fazia-nos todo o sentido. Irmos, e acho que é uma coisa que deve ser feita mais vezes e que não é. Ou seja, acho que... Eu disse isto há uns anos, numa entrevista ou num podcast também qualquer, que o problema é que ainda funcionamos todos muito por grupos. Temos os grupinhos. E eu faço parte deste problema também. Temos grupinhos e muitas vezes esses cartazes que deviam ser mais vezes repetidos, não só entre eles, mas por todos, não acontece. Que é uma coisa incrivelmente portuguesa. Que é a malta não se junta para fazer espetáculos porque não quer misturar públicos e não quer ser associado àquela pessoa. E eu acho que isso é o oposto do que devia ser comédia. Acho que misturar públicos é que é dar a conhecer uns aos outros. Crescermos como mercado juntos. E isso não acontece. E tu raramente vês, tirando ajuntamento, 4, 5 tubarões, ou seja, volume de vendas e comediantes com notoriedade, não os vês a juntar num cartaz. Não quer dizer que não se juntem no Maxime ou no extinto Lapo, mas é não anunciados, é não com venda de bilhetes.
Mas eu acho que o ponto aqui era, sendo 4 nomes já completamente estabelecidos, e que esgotam salas por eles, porque não num espetáculo desses, sendo que obviamente era que querem testar, querem voltar aos palcos, porque não incluir, por exemplo, jovens comediantes?
Não sei responder isto. Simplesmente porque não aconteceu. Porque eles tinham, ou seja, falou-se disso, pôs-se isso, sabes que o facto também de serem 4 pessoas a vender é bom, mistura públicos e não te está a gastar a imagem, não te está a gastar a tua força de bilhetes para espetáculos onde realmente és só tu e que dependes só de ti para vender, simplesmente porque não aconteceu, ou seja, não há um motivo para isso, não é porque pensámos que o espetáculo seria melhor assim ou não queríamos arriscar. Era uma questão de os artistas falaram, depois os agentes falaram, ou seja, quase 2 equipas distintas, não surgiu essa oportunidade. Por uma questão também, mais de 4 pessoas seria estranho, seria muito, porque o espetáculo já tinha 1h20, não é? Ser mais em tempos de Covid, ninguém sabia como é que as pessoas se iam por causa de Covid, vão estar aqui 1h30 dentro de uma sala gigante, com máscaras. Eu, por exemplo, estou sempre a fazer aquela figura triste de estar a afastar a máscara, porque passo muito mal com aquilo.
Pois.
Ou seja, eu não sei se seria ao público, já fui, mas se não trabalhasse nisso, não sei se ia para um espetáculo com a máscara. Embora eu quero muito que as pessoas vão. por isso não tenho uma resposta para isso. Simplesmente acho que é porque não aconteceu, porque não se proporcionou. E eu acho que até... Não tenho a certeza, mas até acho que eu e o Joel tínhamos falado sobre isso. Em casa dele, inclusive. Até acho isso. Simplesmente não aconteceu. Ou seja, não há aqui aquela coisa...
Mas consideras que é importante, obviamente... sendo 4 humoristas que se calhar por si até conseguiam vender a sala.
Sim, sim.
Não é?
Ter um que não tenha isso, acho muito importante. E também acho que o fazemos em variadíssimas outras coisas. Ou seja, embora não acho que faça em ajuntamento, que não o tenha feito em ajuntamento, também acho que já o fizemos em outras diversas, outros diferentes espetáculos. Se calhar não numa digressão, mas em espetáculos soltos. E neste caso... voltando a falar do mesmo, que é o Guilherme, pá, dá muita voz e dá muita oportunidade. O Maxime é criado para isso, exatamente como uma plataforma para quem está a começar, para quem quer ganhar público, para quem quer testar. O Maxime é criado exatamente por isso.
E o Maxime, futuro Há um regresso previsto?
Sim. Sim, não... Não vejo, ou seja, temos muito tempo investido ali. Tenho um gosto especial àquilo. Aquilo aconteceu por sorte, ou seja, eu não sabia que o Maxime já estava a funcionar. Ou seja, o Maxime, sala mítica na altura do Manuel João Vieira. Não sabia que o Maxime estava a acontecer. Eles contactaram-nos por causa de uma outra coisa e a partir do momento que aquilo acontece, agarrámos logo e tentámos logo fazer aquilo. Um comedy club que ainda há coisas a melhorar e é uma coisa que já temos planeada. Há uma data prevista. Não sabemos se vai acontecer ou não. Mas sim, okay. Maxime, a não ser que alguma coisa corra horrivelmente mal, está nos nossos planos regressar sempre. Sim.
Agora é com a abertura ou mais
não
tarde?
Para já. Não para já, não. Mais não para tarde. Já, porque tu agora, assim, imagina que o Covid acaba amanhã. Eu não vou competir com o verão. Eu não vou competir com a vontade das pessoas de não estarem fechadas. Porque neste momento a maior vontade das pessoas é não estarem fechadas. Claro. Ou seja, eu não quero competir com isso porque não entro numa competição para perder. Maxime vai voltar, se tudo correr bem, espero, quando nós acharmos que há condições e mesmo lotações a 100%, tudo isso, sim.
Como já referimos, durante o primeiro confinamento, não estávamos em confinamento, mas foi no verão de 2020, portanto em plena pandemia, criaste a setlist com o Guilherme e o Henrique, não me estou a esquecer de ninguém, não. Achas que, obviamente, regressaste aos palcos ontem, depois deste segundo confinamento, mas, apesar de tudo, a comédia conseguiu safar-se bem a estes dois confinamentos?
Não sei, imagina. Falando de nós, que é, embora não tenham sido tempos fáceis para ninguém, né? Ninguém, muito menos com salas de espetáculos fechadas e igrejas abertas, ou seja, tempos duros, a criação de uma empresa com tudo o que isso implica. Acho que, falando de mim e de nós, Setlist, dos nossos agenciados e parceiros, que se não voltarmos a fechar, se não voltarmos todos para casa fechados, acho que conseguimos sobreviver e triunfar e overcome disso. Acho que sim. Pelos outros, não sei, espero que sim. Honestamente, ou seja, porque com o crescimento do mercado era bom que os operadores de mercado se mantivessem todos, para continuarmos a crescer.
Durante o confinamento também senti, da perspectiva de consumidor, que vários projetos na internet, redes sociais, continuaram estáveis, outros surgiram, como por exemplo o Dr. G, que teve bastante sucesso, pelo menos em termos de visualizações. E mesmo depois temos o anúncio do novo Comedy Club, que é uma aposta boa para o meio. Temos o anúncio de vários espetáculos, acredito que poucos tenham sido cancelados, alguns, a maior parte talvez adiados.
Sim.
E vemos agora também vindas a Portugal de comediantes estrangeiros, de quem a seguir até já podemos falar um pouco. Apesar de tudo, parece-me que a comédia está a responder bem aquilo que foi o confinamento, por isso é que
sim,
pergunto isto.
Repara, está a crescer bem também porque quem faz esses conteúdos, ou seja, nós, todos os outros, também já está nisto há algum tempo. Ou seja, de alguma maneira já tinha amealhado o suficiente, tanto experiência como a níveis monetários, para poder investir em novas coisas, mesmo quando não está, quando não há income. Ou seja... Acho que o duro não é para quem já cá estava consolidado, é para quem estava a começar e para quem tinha um caminho traçado para isso. Acho que esse sim. Que se calhar alguns até perderam um emprego que lhes permitia estar a investir nisto, ou que tinham já despedido para investir tudo nisto. Acho que esses sim é que são os maiores prejudicados disto. Sim, nós também, mas felizmente nós, a Setlist, como todas as outras agências, de alguma maneira já tinham alguma coisa que lhes permitisse continuar. Sendo carreira, sendo nome, sendo várias coisas. Acho que para quem está a começar ou para quem já estava ali a meio gás, é muito pior.
E relativamente ao espetáculo de ontem, de Banana Papaya, não tenho uma pergunta muito melhor de como é que foi. Sentiste que o público estava com vontade de voltar?
Sim. Eu acho que... quando atingirmos imunidade, seja isso quando for, ou quando sentirmos que é seguro ter uma vida mais normal do que estamos habituados nos últimos meses, acho que vai haver uma fome e uma procura gigante para espetáculos. Gigante. Acho que vai haver um boom nesse sentido. Onde é essa que, obviamente, como negócio queremos apanhar.
Uhum.
Acho que numa primeira fase vão ser espetáculos controlados ao vivo. Ao vivo, desculpa. Ou ao ar livre.
Uhum.
Algo que nós contamos ter uma palavra a dizer sobre isso.
Ok.
Sim.
Enquanto setlist.
Enquanto setlist. Uma coprodução com outra agência. E depois numa fase onde, sim senhor, os internados são... quando não existir Covid, entre aspas, ou seja, não estou a falar do período de recuperação, mas quando isto já não for um problema que é hoje em dia, acho que aí vai ser um boom gigante, gigante, de todos os espetáculos, e acho que mesmo para quem está a começar, quem quer ir a um bar, beber uma cerveja, pagar um bilhete de 5, 10 euros e ver alguma coisa, acho que vai crescer muito.
Mas sentes que durante esta fase, enquanto ainda vamos estar obviamente com restrições, parte do público continua ainda interessada em querer ir ver?
Sim, sim. Nós do nosso lado, todos os espetáculos que fizemos correram bem, as vendas. Desde o Ajuntamento, a Maria Matos, a Banana, a Insulto. Tudo isso, ou seja, correu como queríamos. Salas até agora... tudo escutado, sendo que o tudo escutado é meia lotação.
Claro.
Não esquecer isso. Por isso sim, acho que até agora tem corrido bem, porque as pessoas também estão fartas de estar em casa. Quer dizer, as pessoas estão fartas de estar em casa. E depois, por muitas soluções que tu dês de espetáculos online ou alguma coisa, não, é diferente, não tem comparação, e qualquer pessoa que veja espetáculos e que goste de assistir, seja o que for, sente isso.
Falaste do espetáculo no Maria Matos, de que já falamos há pouco, mas reparei que vocês colocaram algumas fotos, em várias das quais, em várias sessões, tiveram um convidado nos bastidores.
Sim.
Ricardo Ruiz Pereira, portanto, aproveite e pergunte. É uma rubrica aqui habitual do podcast, que é: como é que conheceste?
Como é que conheceste o Ricardo?
Eu até conheci o Ricardo Ruiz Pereira no antigo Lisboa Comedy Club.
Ele enquanto espectador, certo?
Ele enquanto espectador, sim, 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 sim. Ou seja, eu não me recordo qual o espetáculo. Mas até acho que possa ter sido Prozac.
Pedro Durão, Paulo Ferreira, Miguel Neves.
Forte. Tenho essa ideia. Não tenho certeza do que estou a dizer. Mas tenho essa ideia. Ele foi, eu na altura, ou seja, o Teatro Vilaré e o Lisboa Comedy Club eram a mesma coisa, eram a mesma empresa que geria os dois.
Uhum.
Já extinta cena de eventos. E eu, ou seja, eu estava no Teatro Vilaré e a Daniela, que na altura trabalhava comigo, mandou-me, não sei se foi por rádio, se foi por mensagem, a dizer: está cá o Ricardo Ruiz Pereira. Algo que eu pensei, obviamente, que era um engano. Ele foi, depois não falámos, porque obviamente não vou fazer aquele papel absurdo de estar a chatear alguém quando, notoriamente, principalmente, ele não quer ser incomodado e quer ser tratado exatamente como uma pessoa normal, porque é. E depois uma outra coisa, fui lá ver outro evento e depois ficámos a falar um bocado. Entretanto, não tenho, ou seja, não sou amigo do Ricardo Ruiz Pereira, estive com ele em algumas situações. Maria Matos, privei com ele nos encontros que o meio nos proporciona, e acho que é assim a minha história de como é que eu conheci o Ricardo Ruiz Pereira.
Mas então, acredito obviamente que hajam relações entre os comediantes também que tiveram a atuar no Maria Matos, por isso é que obviamente ele se calhar esteve lá, mas de alguma forma sentiste Ricardo interessado em quem sabe voltar?
Sim, aliás, stand-up. Ele até foi lá por... até foi ao Maria Matos nas sessões, até por causa do... Uma foi porque foi o Guilherme Fonseca atuar e outra foi porque foi.
Ok.
Foi o Henrique falou com ele. Eles sim, têm uma relação mais próxima do que eu tenho.
Uhum.
E foi lá assistir porque... E vê-se que ele gosta mesmo de ver e que admira quem sobe a palco. Obviamente que isso foi um dos temas, não é? Porque eu não posso deixar de perguntar a um dos meus humoristas:
quando é que voltas a fazer isto?
Não, é quando é que, ou seja, porque eu ali não teria a fazer o meu trabalho se não tentasse fazer alguma coisa com ele.
Claro.
Ou seja, no Maxime, já o tínhamos convidado para o Maxime antes, algo que ele, pronto, o pânico dele, pá, que eu nunca percebi, que eu não... E disse isso, e falámos ainda algumas vezes sobre isso, que é, não consigo perceber, ainda por cima uma sala controlada, poucas pessoas, não é nada por aí além, mas pronto, ele realmente, ele tem pânico daquilo, como muitos têm, ele ainda, mas acredito que é uma questão de tempo, honestamente.
Achas que é uma questão de tempo?
Assim, então, eu volto a dizer, eu não...
Alguns sinais que notaste?
Não. Não é isto, não é uma mensagem subliminar. não é nada disso. Eu não, ou seja, eu já falei com ele, parece-me uma excelente pessoa, temos ótimas conversas de meio, de comédia, de histórias, ele tem histórias fantásticas. Não o conheço e não sou amigo dele, profundamente. Agora, diria que alguém que faz humor, indo por cima ao nível exímio que ele faz, vai querer fazer também. Por uma questão de quase de checklist.
Uhum.
Não é que ele tenha alguma coisa a provar, porque obviamente não tem. mas acho que é uma questão de tempo até ele ir. Vamos ver. Agora, isto não é uma informação que eu tenho
aqui, é a minha
opinião.
Claro. Claro. Tenho informação também, já que estávamos a falar de fazer stand-up.
Uhum.
Podes confirmar ou não, mas que chegaste a fazer stand-up no Vilarejo.
Não
estavas à espera
desta? Não estava. Epá, assim cheguei. E gosto muito que o tenha feito. Por uma razão. Na altura, ou seja, Banco Produções, 9 anos atrás. É sempre atrás. O Paulo disse-me que, ou seja, já estávamos numa de ok, vou ser produtor, vou ser um operador de mercado, gosto muito disto, gosto muito do meio, a adrenalina que isto me dava. Ele disse, pá, acho que era muito importante subir a palco. Ou seja, não vais fazer o curso, não vais ser um aluno, nunca é por aqui que tu vais, ou seja, nunca foi esse o plano. Ou seja, pá, eu nem sequer escrevi o texto.
Então?
Escreveram por mim, alguém escreveu, não faço a mínima ideia quem. Talvez, provavelmente, o Paulo, diria. Que era importante eu fazer, era importante eu sentir o que o humorista sente. E faz sentido. E hoje é uma coisa que até hoje eu me recordo disso. Ou seja, exatamente como é que eu me senti. O medo, a perna a tremer, a mistura de borrado medo com adrenalina, a saída de palco, é algo que, numa proporção muito pequena, mas que eu sei exatamente o que é. E isso permite-me ser melhor do meu trabalho.
Okay.
Por isso, sim, gosto de
quase
ter feito...
numa perspectiva de investigação.
É pá, sim, de imagina, como mecânico da Fórmula 1 já ter conduzido o carro. É importante saber o que é que o humorista sente para quando ele sai conseguir perceber melhor o que é que aconteceu. Agora, isto é uma escala muito pequena, porque atuar para 200 pessoas não é a mesma coisa que ter um solo em meu nome.
Claro.
Ou seja, sabendo sempre a diferença de realidades. Mas é uma coisa que, pá, não falo muito, motivos óbvios.
Mas correu bem, não correu bem?
Epá, né, corre sempre bem porque é um público escolhido a dedo, são amigos de amigos e o pessoal sabe o que é que está ali para ver.
Foi numa gala da Bang, então?
Foi.
E foi na sala principal do Vilarejo?
Foi no foyer. Cheio, cheíssimo, muito mais do que devia. Que era um dos problemas do foyer.
Bons tempos.
Certo. Mas sim, epá, correu bem, claro que correu, é impossível correr mal ali. Okay.
E não ficou nenhuma vontade de voltar?
Zero. Nunca à frente da cortina. Mesmo aqui, mesmo isto. Só isto aqui já me... Não, imagina, se não te conhecesse, nunca tivéssemos privado,
uhum.
Pá, estava aqui em pânico. Estava aqui em pânico.
E estás meio em pânico. Não, estou a
ver. Epá, não, porque lá está, porque já falámos antes mas é desconfortável, mesmo preliminares, ou seja, quando vamos para preliminares não era suposto eu aparecer.
Tu acho que dizes isso, inclusive,
não é? Certo, não era essa a ideia, só que depois aquilo passou, deixou de ser um documentário sobre a estrada e passaram a ser 4 amigos meio alcoólicos a curtir, que eu fiz, pelo menos.
Queria recuperar também um tema que já falámos, mencionámos aqui ao de leve. Neste caso, trabalhaste como programador e produtor no uhum. antigo Lisboa Comedy Club.
Uhum.
No último episódio com o Hugo Rosa, ouvimos aqui algumas histórias relacionadas com a gestão do Lisboa Comedy Club.
Ainda não ouvi, mas agora, ainda não ouvi o do Hugo, mas tenho de ouvir.
E neste caso o Hugo diz algo como ele acredita que os comediantes foram perdendo a confiança no Lisboa Comedy Club
uhum.
devido à má gestão do espaço uhum. ao longo do tempo. Achas esta crítica justa, tu que trabalhavas lá?
Acho até demasiado simpática. Sendo o mais honesto possível, é uma maneira muito bonita de dizer que algo correu mal muito rápido.
Eu também não queria trazer as declarações mais polémicas.
Certo, certo, e bem. Mas... muito resumidamente, porque acho que o Lisboa Comedy Club agora tem nova gestão, um novo espaço, e acho que isso é que deve ser o foco.
Uhum.
E para não prolongar sobre o antigo, o que eu te posso dizer é, tenho muito orgulho de ter feito parte disso, apesar de ter sido um Titanic. Fracassou redondamente, arranca, ou seja, isto na altura coincide com a minha entrada no é o meu primeiro projeto como cena de eventos.
Uhum.
Eu entro, eu e Pedro Leite, na altura, falamos sobre isso, decidimos avançamos com uma verba e uma ideia de equipa. Obviamente não correu como nós queríamos, mas mesmo assim o lançamento, diria que o Comedy Club estava a 70% como nós tínhamos pensado ficar. Arranca muito bem. Obviamente que as coisas...
descambaram?
Não, obviamente que as coisas ficam a ser lembradas pelo mal.
Ah, claro.
E faz parte. E é, infelizmente, é o nosso trabalho isso. Mas arranca mesmo muito bem. Com uma boa programação, com todas as pessoas lá, com todos os humoristas lá. Espetáculos a escutar, tudo. 150, 120 pessoas a escutar tudo. E quando eu digo tudo, é alguém completamente desconhecido do público a escutar. Sala cheia. Depois, falhas de gestão, coisas demasiado bizarras para poder mencionar aqui por uma questão de profissionalismo com quem trabalhei e para quem trabalhei, principalmente.
Quanto tempo é que dirias que ainda funcionou?
3 meses.
3 meses. Sendo que esteve aberto um ano.
Teve aberto... Chegou a um ano?
Sim, um ano e pouco.
Sei que abrimos em dezembro, 14.
Dezembro e fecharam em dezembro também.
Ok, sim. Eu no fecho já me tinha demitido. Ou seja, já não estou presente no fecho.
Mais ou menos em que altura é que sais?
Pá, depois de vir de férias, de agosto.
Ok.
Por vários problemas. Não concordava com a visão. Pronto, não me vou prolongar muito.
Uhum.
Por respeito a quem trabalhei, acho que todas as pessoas, o Rosa, tu próprio, bem, uhum, off, sabes o que aconteceu. Tenho orgulho de ter feito aquilo. Fracassou redondamente, com prejuízo para muitos colaboradores. Para muitos colaboradores que lá estavam. E mesmo alguns artistas.
Incluindo para ti.
Para alguns colaboradores e incluindo para alguns artistas.
Ou seja, tenho que perguntar só para também deixar claro se é isso que estás a referir. Neste caso, o Hugo Rosa, no último episódio, até referiu situações de dívidas, inclusive ele mencionou a dele.
Correto.
Corroboras essa. Completamente. Que isso aconteceu.
Completamente.
De facto.
Sim. Era. A última coisa que tenho a dizer sobre isso é que, sobre o antigo, é que havia dias, pá, que aquilo. Ou seja, se eu. Se fosse uma série, então a gente dizia que isto não podia ser. Coisas, pá...
Um espetáculo do Andy Kaufman.
Um espetáculo do Andy Kaufman. Uma produção do Andy Kaufman, mesmo. Pá, há lá, eu ontem estive no Vilaré com pessoas da equipa com quem eu trabalhava, pá, a relembrar quase Vietnã, sabes? mesmo, pá, coisas bizarras, pá, absurdamente bizarras, mas, pá, por respeito...
Claro.
A quem estava à frente daquilo, que não vou contar, o que posso dizer, e sim, e não é segredo nenhum, houve muita gente a ser prejudicada dali, e é uma pena que assim tinha sido, podia facilmente ter sido bem sucedido. E quando eu digo facilmente mesmo, muito facilmente, foi preciso muita qualidade na incompetência que se tem para aquilo que o Comedy Club falhou.
Então achas que este tem tudo para correr bem?
Sim,
voltando o foco.
Sim, 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 acho que sim. Acho sim.
E comediantes da setlist vão estar lá a atuar?
A setlist quer trabalhar. A setlist quer trabalhar com toda a gente que queira também trabalhar. Não há absolutamente ninguém neste meio, ou quase ninguém neste meio, que a setlist não trabalhe. Porque nós queremos trabalhar. Ponto. Queremos fazer as coisas bem. E acho que o novo Comedy Club, eu já tive o prazer de lá estar, acho que tem tudo para ser muito bem sucedido e acho que vai ser, e em tudo que nós pudermos ajudar. Desde que seja um negócio, e um bom negócio, porque tudo isto é negócio, por muita boa vontade que se tenha, há que trabalhar, e quando digo um bom negócio, nem sequer tem de ser a melhor condição monetária, porque temos de ter noção que a sala é pequena e que é um projeto novo, e que está a começar. Mas espero, porque necessitamos disso, e necessitamos de um comedy club de raiz. O Maximo é uma sala onde faz noites, mas não é um comedy club de raiz.
Uhum.
Isto é, e espero que tenha todo o sucesso.
Uma questão relativamente a isto, falei um bocado disto com a Luísa, que era muitas vezes ela, enquanto produtora e criadora das lineups e etc., das noites, tinha de definir. Ela disse que teria de fazer esse trabalho de definir bem em que noites é quem é que atua, que tipo de comediantes é que estão naquela noite, porque muitas vezes pode não fazer sentido ter comediante A e comediante B na mesma noite.
Sim.
Isso também é algo que trazem atenção quando a tratar de levares lá comediantes teus, exatamente quem é que atua nessa noite. Isso é uma questão que faz sentido ter?
Depende. Depende muito. Sim, é assim.
Porque muitas vezes, pronto, sendo bastante claro sobre isto, há muita ideia de, se calhar, certo tipo de comediante com o qual X comediante não se identifica, não querer estar associado.
Acho que, assim, uma coisa. Eu não concordo com isso, numa regra geral. Eu não concordo com isso. Porquê? Ou seja, uma coisa é. Imagina, eu tenho uma sala minha, tenho um espetáculo meu, e eu não te quero convidar porque eu não me identifico contigo. Isso é. Faz parte. Ou seja, tu tens de partilhar a palavra com quem te sentes confortável. Outra coisa é seres 100% perentória quando dizes eu não atuo porque este X vai lá. Eu percebo, muitas vezes também já fiz parte desse problema, ou seja, também há aqui um pouco de hipocrisia do meu lado em relação a isso. Mas de uma regra geral, pá, não concordo. Uma coisa é se houve quesílias, ou se houve alguma coisa, ou se houve alguma coisa entre a relação tu, artista, com outra pessoa que te impede disso acontecer. Agora, só porque não gosta da comédia daquela pessoa, se o público gosta, tu também tens o direito, atenção, também tens o direito de dizer, não atuo, seja com quem for. É a tua cara, claro. Nunca está associado. Numa regra geral, com alguma hipocrisia, da minha parte, não concordo com isso.
Relativamente a essa hipocrisia, tenho que te perguntar isso é uma situação ou situações que aconteceram e que, entretanto, deixaste de...
Epá, sim, às vezes é só mesmo de uma questão de gestão da carreira, de quem sobe a palco, de não querer ter uma cara...
Mas já foi há bastante tempo ou é algo...
Não, é indiferente. É indiferente, completamente diferente. Acho que numa regra geral, pá, não pode ser porque lá está, porque aí também faz parte do problema. Pá, que é demasiado grupinhos. Tu tens 4 ou 5 humoristas que só se estão entre eles. Depois tens outros 3 ou 4 humoristas que só se estão entre eles. E sucessivamente.
E concordas que este Comedy Club é bom para desfazer um bocado, se calhar, esse ambiente de grupos?
Gostava que isso acontecesse. Tenho as minhas dúvidas.
Ok. Porquê?
Porque acho que isto, no fundo, somos todos velhas da aldeia. Acho
como
isso.
Como assim?
No fundo, ou seja, isto aqui, os corredores disto, pá, são tudo muito falatório, muito isto e muito aquilo fez isto e aquilo fez aquilo, e já viste isto e este. E acho que isso, para algumas pessoas, é impeditivo de simplesmente se... Toda a gente tem ter opiniões, mas acho que tu tens de conseguir separar do... Ok, mas o público quer... E se o público gosta, e se o público vê, não sou eu que vou interferir nisso.
Isso muitas vezes também entre agentes e produtores, não só comediantes?
Sim.
Ok. Porque uma das questões que a Luísa deixou bem frisada é que isto não ia ser, obviamente, o Comedy Club de X produtor, iam tentar ter todas.
E do meu lado, é isso que vai acontecer.
E pelo que a Luísa disse, todos os produtores foram chamados, foram...
Numa fase ainda muito inicial, sim.
Inicial, para perceber o projeto, etc. Portanto, sentiste também a abertura dos produtores para com o projeto? Ou achas que vai haver sempre que quesilhas?
Só vou mesmo falar de mim e eu tenho toda a abertura com o projeto. Eu não falo em nome de outras agências e de outras produtoras. É péssimo, não é? Estares a entrevistar alguém que...
Não, por mim está ótimo.
Mas espero que sim. Espero que eles realmente consigam isso e que o Lisboa Comedy Club seja um de vários comedy clubs de raiz feitos por isso. Espero que sim.
Muito bem. Não tenho mais perguntas. Acho
tinha medo que ainda tivesse uma carta surpresa qualquer. Algum podre ou alguma coisa.
Entretanto, já estávamos de saída e lembrei-me de que faltou perguntar sobre Daniel Sloss. que vem a Portugal este ano, agosto, setembro, datas já esgotadas, todas, certo?
Estou na dúvida se falta a última das últimas. Se faltar, é muito pouco.
Portanto, se houver bilhetes, rápido.
Sim.
Vai atuar no Tivoli. Segunda vez que vem a Portugal. E é o primeiro comediante internacional em que a setlist aposta.
Certo.
Provavelmente certo. Mais, talvez.
Vamos ver.
Vamos ver. Mas sobre Daniel Sloss, ainda tens a expectativa de que aconteça nas datas que estão previstas?
Eu gostava muito que acontecesse como temos previsto, que é 100% da lotação da sala. Temos tudo preparado para não ser possível. Ou seja, temos todo um plano de contingência já falado com a Comic Soul e o próprio Teatro Tivoli. Esperemos que isto nos permita, por uma questão, é melhor para o espetáculo.
Ou seja, como está planeado agora e os bilhetes foram vendidos, tendo isso em conta, assumindo que a lotação da sala seria 100%.
100% da lotação. Onde, em caso não seja possível, passa para 50, com a dividida sessão por dia. Daí todas as sessões que abrimos nunca foram no dia, exatamente para manter este plano. Vamos ver. O Sloss foi uma ótima surpresa.
Não estavam à espera? Tanto sucesso?
Não. Disto não. Não, esta quantidade e não ao ritmo que foi, principalmente. Estamos a falar de vender dois tivolis num dia. Foi algo que não estávamos à espera. Foi uma também da
Tivoli, mil e tal pessoas.
1200.
Ok.
Vamos dizer por aí. De bilhetes vendidos, sim, 1200, por aí. É uma das armas do Henrique, é todas as relações que contém com agências internacionais. Achámos que era uma boa oportunidade.
O Henrique também trabalha com...
Também trabalha com a Comic Soul.
Com a Comic Soul, certo. Exatamente.
Achámos que era uma boa oportunidade e os resultados falam por si. Ficámos muito surpreendidos e muito felizes. Esperemos que seja o primeiro de vários. E é isto, basicamente. Ficámos mesmo muito contentes. Ficámos muito contentes do Sloss. Eu, curiosamente, tinha assistido e tinha falado com ele da primeira vez que ele cá veio.
No Noza Live. Também estive lá a assistir.
Sim,
curiosamente.
Sim.
Estava pouca gente, também não era um horário assim muito fixe. Estavam bandas a tocar.
Estava pouca gente.
Acho que sim, não estava muita gente.
Pá, não me recordo. Odeio ser este gajo, mas eu vi de backstage. Odeio ser este presunçoso que diz isto.
Tá bem.
Mas pois. Eu, como vi ali de lado, não me lembro se estava...
Da memória que eu tenho, não estava muita gente.
Por acaso diria que estava. Que estava muito composto, mas lá está.
Olha, então, posso
diria estar que tu, que estavas na plateia, deves ter uma melhor memória do que eu, e que já era tarde.
Epá, eu acho que não vi a atuação toda. Eu acho que cheguei porque vinha de um concerto qualquer, mas...
É possível, foi alguém que esteve lá, nunca esperaria, não é? Passado alguns anos, 4? 3, 4?
Já não
por aí,
sei. Pois,
3,
já
4
sei.
Por aí. Estar a trazê-lo, é ótimo, foi algo...
Mas ele mostrou-se bastante receptivo a vir a Portugal,
claro que sim.
Aberto.
Claro que sim,
isso,
como qualquer outro comediante internacional que se vir cá a condições, vem a Portugal. É um mercado muito, muito apetecível, como qualquer outro. Não é por sermos especiais, nem é por sermos menos especiais, é porque lá fora há um grau de profissionalismo a todos os níveis que não existe e as pessoas querem a trabalhar e querem a fazer espetáculos para mais pessoas, para melhores espetáculos, e isso é o que conta, no final de contas.
Ok.
Por isso sim, estamos muito contentes com o Sloss, muito ansiosos que chegue, e vamos ver, esperemos, se calhar podemos anunciar mais um internacional, vamos ver.
Ok, interessante. Ainda bem que voltámos para gravar. E eu estou muito ansioso pelo episódio do Sloss no Humor à Primeira Vista. Vamos ver se acontece, quem sabe. Nuno, muito obrigado, agora sim.
Agora sim, agora sim. Obrigado.
E para terminar, lá está, ouvimos mais um excerto de uma atuação do Andy Kaufman. Desta vez fui eu que o escolhi.
Trying to do my best, and I forgot what I was going to do, but I promise that, you know, it's nothing I can do, but promise I will not be here again. What is so funny about that? I don't know what to do. I tried to do it, but it doesn't work.
Espero que tenhas gostado. Podes seguir a Setlist no Instagram em setlist.pt, o podcast em humoraprimeiravista.podcast e eu em Gustavo Rito Carvalho. Sou eu que faço a produção, edição e pós-produção de áudio, jingles e genéricos do Ruben de Freitas e do Luís Batista, vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe, ilustração do Nuno Amaral, logótipo do Nuno Amaral e da Vanessa Garcia, fotografias e vídeo do João Pedro Moraes. Obrigado por ouvires. Estou aqui quinzenalmente às quintas. Até um dia.